estamos agora falando da Comissão de Educação da Câmara, que vai promover hoje, né, nessa quarta-feira, um seminário interno. Aliás, já começou, né? Que começa às 8 horas da manhã. Portanto, promove hoje, portanto, um seminário internacional sobre educação em tempo integral.
O objetivo desse seminário, Edson, é discutir e analisar comparativamente como a questão vem sendo tratada mundo afora e avaliar os caminhos para que as boas práticas consolidadas possam ser implantadas aqui no Brasil, na educação brasileira.
Pois é, o presidente do colegiado, deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, e um dos parlamentares que solicitou o debate, já está na ponta da linha com a gente para conversar sobre esse tema. Deputado Danilo Cabral, muito bom dia.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel. Cumprimentar todos os ouvintes que nos escutam através da Rádio Câmara.
Pois bem, deputado, quando se fala em educação integral, e primeiro, o primeiro elemento que costuma vir, né, à mente das pessoas é o tempo maior de permanência da criança ou do aluno na escola, com as atividades escolares. Só que a gente tem que ter cuidado para poder fazer essa diferenciação entre o que é educação integral e educação em tempo integral. Eu queria que o senhor fizesse um pouco essa diferenciação para a gente, quer dizer, para que as pessoas entendessem melhor qual que é a ideia das duas coisas.
Olha, Edson, primeiro eu acho que é importante a gente destacar a importância da implantação dessa ideia da educação em tempo integral como uma política pública. Nós já vimos esse debate em outras oportunidades aqui no Brasil. Nosso patrono, inclusive da Comissão da Educação, o saudoso Darcy Ribeiro, né, foi um pioneiro nesse debate de educação em tempo integral no Brasil. Infelizmente, a gente viu que aquilo que Darcy propôs lá atrás e chegou a implantar naquele primeiro momento ali com aquele modelo de FIEP, não se transformou numa política pública. E aí teve uma descontinuidade dessa ideia de Darcy. Se a gente tivesse feito isso lá atrás, certamente a educação brasileira estaria num patamar muito melhor do que aquela que se encontra hoje. Então, o objetivo desse seminário é a gente mostrar que é possível implantar educação em tempo integral como uma política pública e que tem exemplos não só fora do Brasil, mas aqui no próprio Brasil, de casos de sucesso disso. Eu, inclusive, fui secretário de Educação do Estado de Pernambuco, na primeira gestão do governador Eduardo Campos, e Pernambuco conseguiu, num curto espaço de 10 anos, ter a maior rede de educação integral do Brasil. Hoje, Pernambuco tem mais alunos estudando em escolas de tempo integral do que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas juntos, fruto de uma vontade política. Então, fundamentalmente, a gente precisa garantir não só a ampliação da permanência, e aí voltando à introdução do seu questionamento, não é simplesmente você ampliar o tempo de permanência do aluno nas escolas, mas é também você também, além de garantir essa permanência, é ter uma base, uma matriz curricular também, né, que permita a ele também ter uma visão integrada dos conteúdos que vai levar ele não só à formação da cidadania, mas sobretudo e também, que é um dos grandes desafios hoje, inclusive do próprio ensino médio brasileiro, levar a própria formação para o mundo do trabalho. Né, como está previsto na própria Constituição, no artigo 205, a educação tem que levar a formação da cidadania e ao mundo do trabalho. Então, ampliar a jornada de estudo e permanência na sala de aula, né, tem esse desafio. E o Brasil ainda está muito aquém disso. Se você pegar os dados que inclusive estão previstos no próprio PNE, o Plano Nacional de Educação, que é o grande instrumento orientador da política da educação no Brasil, a gente tem uma meta lá estabelecida no artigo, na meta 6, que é levar a educação em tempo integral a no mínimo 50% das escolas públicas do Brasil e atender, aí sim, em quantitativo, 25% dos alunos da educação básica.
Perfeito.
Hoje, esse dado representa menos da metade disso. Dados do PNE de 17, a gente tem apenas 11,5% das matrículas da educação básica no Brasil ainda em educação em tempo integral. Nós tivemos um avanço no ensino médio, mas ao mesmo tempo tivemos uma retração também no ensino fundamental. Enquanto o ensino médio, que é da responsabilidade dos estados, Pernambuco, eu acabei de falar, é um exemplo disso, estão priorizando, até por conta da própria reforma do ensino médio também, a implantação da educação integral, a gente viu uma retração no ensino fundamental, diminuindo as matrículas de educação em tempo integral. Então, um desafio que está posto. É. E a finalidade desse seminário que nós estamos fazendo aqui é justamente compartilhar essas experiências que deram certo.
Agora, se esse desafio é tão grande como o senhor falou, né? Que está posto aí, tem menos, né, do que precisa, 11,5% é pouco, né, deputado Danilo Cabral. O que precisa ser feito, então? O que falta para que o ensino fundamental, o Brasil, tenha esse ensino em tempo integral?
Olha, Isabel, eu acho que, fundamentalmente, eu digo que é vontade política. Se eu for olhar numa questão mais geral, quando eu falo que é vontade política, mostrando que isso já foi tentado em outras vezes. Eu falei aqui agora que há 30 anos atrás, Darcy Ribeiro tentou pensar isso, implantou em algumas situações isso. Depois veio o governo até do presidente Collor, não sei se você lembra, a gente saiu do CIEC, era os CAICs.
Que era o CIACs,
então,
né?
Ocorreu, os CAICs, CIACs, né? CAICs,
CIACs.
Agora fui na luz, enfim. Mas houve uma descontinuidade, e a educação é uma política de Estado. Não adianta você um fazer e outro não fazer. Quando eu cito o exemplo de Pernambuco, que foi em um espaço de 3 anos, 3 governos conseguiram, mantendo isso como uma política de Estado, implantar. Hoje tem escola em tempo integral em todas as cidades do Estado de Pernambuco, tem uma escola em tempo integral. Então, o que nós precisamos é a vontade política. Agora, para que isso se transforme, porque eu digo que é vontade política, não é simples você fazer isso. Quando você fala em implantar uma escola em tempo integral, você está falando em mudar o funcionamento daquela escola. Você vai mudar a estrutura física da escola, você vai ter que ter mais professor, você vai ter que ter mais merenda, você vai ter que adequar o transporte escolar, né? Você vai ter que ajustar toda a matriz, a base curricular, né? Como já está sendo ajustado isso? A reforma do ensino médio iniciou esse processo. Agora, fundamentalmente, e aí quando eu falo disso também, a gente precisa de investimento. Quando eu falo isso, é porque a gente tem que se reportar a um problema estruturante que está presente na educação, que para a educação integral também é um desafio. Porque quando a gente fala em tudo isso, mais professor, melhor estrutura, merenda, transporte escolar, a gente está falando em mais recursos para essas escolas. E aí, as responsabilidades da educação básica no Brasil, elas estão fundamentalmente com estados e municípios. Das 48 milhões de matrículas que temos na educação brasileira, 38 milhões estão com responsabilidade de estados e municípios. E, por outro lado, você tem aí um modelo de financiamento que está, inclusive, preconizado no próprio Fundeb, onde a União, quem tem menos matrícula, né, da educação pública, pouco mais de 400 mil matrículas estão com a União do Ensino Superior, ela entra com muito pouco no financiamento dessa educação para estados e municípios. Apenas 10% disso. Isso está, inclusive, sendo debatido aqui na Câmara, na nova adequação do Fundeb, que ele precisa ser discutido até 2020. Tem uma PEC tramitando aqui, que é a PEC 15, né, que propõe que a participação da União saia de 10% para 30%, para que a gente tenha um equilíbrio maior no financiamento da educação. E aí, me preocupa, já falando no horizonte para frente, de certa forma, esse debate também do financiamento, porque nós temos duas questões importantes aí. É a questão da PEC do teto dos gastos, que trava os investimentos também na educação, né? E tem também uma sinalização do novo governo de desvinculação do orçamento da União, e isso implicará em redução também naquilo que está previsto para o financiamento da educação, quando você quebrar aquilo que foi, enfim, proposto há 30 anos atrás na Constituição Cidadã, e destinar 25% dos recursos da educação, da receita do Brasil para a educação. Quem está propondo quebrar esse teto, na prática, está querendo diminuir os recursos de lá. Então, na raiz de tudo isso, existe a questão do financiamento.
Sim.
As formas de você implantar a educação integral existem várias no mundo, né, que deram certo, que já é praticada, enfim, há muito tempo em outras localidades. No próprio Brasil também tem. Cada um tem que ter uma adequação, né, porque cada um tem uma realidade específica. O Brasil é um país continental, tem que também ter realidades diferenciadas, mas existe sim uma proposta, um conteúdo que você adequa e que os resultados aparecem indubitavelmente. Repito, e vou me referir mais uma vez ao caso de Pernambuco. Pernambuco, em 2007, era a 21ª posição no IDEB do ensino médio. Em 2007, em 10 anos, no resultado de 2017, Pernambuco passou a primeiro lugar no ensino médio. E qual foi a questão fundamental para isso? Implantação da educação em tempo integral foi o grande instrumento, a grande variável que alavancou o resultado do IDEB do estado de Pernambuco. E isso pode ser feito também para o Brasil, desde que tenha vontade política.
Agora, o senhor falou na questão da desvinculação, isso teria que ser feito, porque o estabelecimento desses 18% da União e dos 25% para estados e municípios, né, no caso do investimento em educação, é um estabelecimento constitucional. Para isso, o governo vai ter que mandar uma PEC. Se quiser desvincular, vai ter que mandar uma PEC para cá. Com esse novo Congresso que vem por aí, o senhor vê a possibilidade dessa desvinculação dos 25% dos estados e dos 18% da União?
Olha, essa tentativa, ela, na verdade, essa ideia já é pensada, não é de agora. O próprio governo do presidente Temer, quando mandou aqui a PEC do teto dos gastos, que hoje, enfim, ela se transformou num instrumento normativo já presente na Constituição, na exposição de motivos da PEC do teto dos gastos, já se falava de forma muito clara na defesa do fim da desvinculação. Eu, sinceramente, eu não acredito que isso prospere aqui dentro desta casa, independente do Congresso que vá vir pela frente. Uhum. Porque essa é um consenso, uma situação, enfim, que todos defendem a garantia do investimento, mais investimento na educação brasileira. Tem gente que diz, não, o Brasil já investe 6% do PIB em educação. Nós temos investimentos semelhantes a países do outro mundo. Aí cita países da Europa, da própria... Os países nórdicos, uhum, chegam a investir 6% também na educação. Mas o fato é que as pessoas dizem que a gente tem o mesmo nível de investimento do PIB, mas esquece que o Brasil tem um grande déficit da educação. Uhum. Nós viemos a reconhecer que as pessoas têm direito ao ensino fundamental, à universalização do ensino fundamental, foi agora, no final do século passado, na década de 90. Enquanto esses, uhum, outros países que investem 6%, né, já fizeram isso séculos atrás, quase 100 anos atrás, até aqui na América. Aqui você vai na Argentina, na borda do Chile, há muito tempo que esse país já reconhece esse direito. O Brasil não reconheceu. Então, falar que existe recurso suficiente, porque muita gente faz aquele discurso, não, tem que ter eficácia do gasto. Eu defendo e tem que ter. É buscar sempre a eficácia do gasto. Né? Quando digo eficácia, é gastar bem, uhum, gastar pouco, gastar bem e dar resultado. Né? Que isso está previsto, inclusive, na própria Constituição Federal. Agora, o fato é que a gente ainda tem pouco. Se a gente tivesse dinheiro sobrando, a gente não estava falando aqui, por exemplo, em implantação de piso de professor, que, uhum, hoje é uma grande cabeça para gestores públicos. Pergunta a um prefeito de qualquer cidade do Brasil, especialmente nos municípios mais pobres, né, quando sai o resultado do anúncio do Fundeb, do per capita do Fundeb para a implantação do piso, é um Deus nos acuda na cidade, uhum, brasileira, porque, uhum, muitos prefeitos não têm como pagar aquele salário, tem implicações da lei de responsabilidade fiscal. Então, precisamos sim de mais recursos. Eu espero que esta casa não acate essa proposta de desvinculação. Até antecipando aqui para você, nós vamos apresentar hoje na Comissão da Educação, porque tão logo conclua esse debate aqui que nós estamos fazendo, esse seminário, nós teremos uma reunião ordinária da Comissão da Educação, onde nós estamos apresentando, inclusive, uma moção de repúdio já a essa ideia, né, de desvinculação dos recursos da educação no Orçamento Geral da União.
Agora, o Estado... vou fazer um trocadilho infame aqui. O estado dos estados é um negócio complicado, né? O estado financeiro em que se encontram os estados brasileiros, uhum, a situação de penúria, inclusive, vai ser tema de debate hoje dos governadores eleitos, né? Parece que são já 25, uhum, governadores que confirmaram presença aqui para um debate que vai envolver, inclusive, o ministro Sérgio Moro, o futuro ministro Sérgio, uhum, Moro e outros representantes do governo Bolsonaro. Bom, Como é que dá para resolver? Quer dizer, nós estamos falando em uma política que vai, ou como o senhor já deixou muito claro, exigir investimentos de grande monta, inclusive, numa situação em que os estados estão, que não conseguem sequer pagar a folha de pagamento atual, e precisam aí, inclusive, de uma rediscussão do Pacto Federativo, porque a carga tributária que nós temos, a concentração de recursos na mão da União e as atribuições que os estados e municípios têm são coisas incompatíveis. Não dá para a gente pensar na carga tributária, no sistema tributário que nós temos hoje, como a distribuição do bolo tributário que se tem, com as responsabilidades que os estados e os municípios têm, principalmente na área de educação e saúde. Como é que o senhor avalia esse cenário aí e a possibilidade de alteração dele, inclusive via discussão do Pacto Federativo, deputado Danilo?
Olha, Olha, essa é a questão central. Você colocou o dedo na ferida. Né? Quando a gente fala em cumprimento das atribuições, nós estamos completando agora 30 anos, né, da nossa Constituição Cidadã. A Câmara fez um grande evento aqui agora em novembro, celebrando os 30 anos, mas e que precisam ser celebrados. Agora, nós precisamos reafirmar aqueles valores que estavam presentes na Constituição de 88. Porque se você olhar o processo histórico da implantação das atribuições previstas na Constituição para que sejam garantidos os direitos e da responsabilidade e das condições para cumprimento dessa responsabilidade, observe que lá atrás a Constituição estabelecia e estava no sistema normativo brasileiro, de cada R$100 que era arrecadado de receitas, 80% dela, isso é dado oficial, 80% dessas receitas eram compartilhadas com estados e municípios. Uhum. Agora, em 2015, apenas 30% dessas receitas estão compartilhadas com estados e municípios. Porque no processo histórico, o que é que a União fez? Ela trouxe para o colo dela a maior parte do bolo da arrecadação tributária do Brasil. Quase 60% hoje está na colo da União. E fica o restante para dividir entre estados e municípios. E no contrafluxo disso, descentralizou atribuições e responsabilidades. Não só foi na educação, não. Se você for na saúde, né, a atenção básica, a média complexidade, né, e houve um achatamento do financiamento da educação, da saúde nos estados e municípios, um subfinanciamento, estão estrangulados. Né. Você vai na assistência social, estamos fazendo um debate aqui, eu sou presidente da Frente Parlamentar também, defesa da assistência social, o SUAS, está, né, completamente garroteado, né, os seus recursos para o ano que vem, toda essa rede de CRAs, CREAS, que prestam serviço a essa população mais vulnerável, está sem recursos. Então, fundamentalmente, nós precisamos botar o dedo nessa questão do Pacto Federativo. Nós não, isso é um pilar da democracia. Nós não iremos sobreviver, né, com a União trazendo para ela a parte expressiva do bolo e fazendo disso muito instrumento de movimentação exclusivamente na natureza política. Eu volto para a questão da educação, Paulo. Veja, eu estive no TCU semana passada, participando de um debate exatamente sobre esse assunto, federalismo e educação, promovido todos pela educação, estava lá a Priscila, estava lá o Raimundo também, presidente. E uma questão que é um símbolo disso é, por exemplo, a situação do FNDE, que é o grande órgão executivo do Ministério da Educação. Né? A União, dentro da política de financiamento, diminuiu o repasse das transferências legais. Se você observar, por exemplo, transporte escolar, está congelado há 11 anos o repasse de transporte escolar, e ao mesmo tempo ampliou o repasse das transferências voluntárias. Então, ela, por exemplo, passou a financiar mais a construção de creches. É importante creche, muito importante. A gente tem que ampliar, garantir a universalização do acesso à creche como política pública. Mas, ao mesmo tempo, qual é o problema que tem lá na ponta? Os prefeitos não estão querendo nem receber as creches porque não tem condições de manter as creches, de fazer o custeio que é a responsabilidade dele. Uhum. Então, ou se quebra essa lógica, ou nós não vamos avançar. Uhum. A revisão do Pacto Federativo se faz, é uma questão central como um fundamento da democracia brasileira. Não podemos continuar com isso, essa é uma discussão que já vem de um certo tempo, mas quanto mais ela avança e vai praticando esse federalismo às avessas, né, tirando dos pobres para levar para os ricos, essa coisa vai se aprofundando. E essa crise agora se viu para isso, para expor mais uma vez de forma mais dura essa ferida lá na ponta. Então, o que a gente vê é isso, são governadores, prefeitos aqui perambulando, pires na mão, de uma forma até, eu diria até humilhante.
Sim.
São representantes dos estados, dos municípios, que tem uma população que por trás eles representam, e tem que estar ano a ano. Semana passada estavam os prefeitos aqui mendigando 1% a mais do FPM para poder fechar conta. Uhum. Né? Agora estão os governadores. Não dá para se conviver com isso. Tem que romper com isso. Eu espero que o novo Congresso faça esse debate.
Perfeito. Deputado Danilo Cabral, do PSP de Pernambuco, conversando com a gente aqui sobre esse seminário, portanto, que vai discutir a questão da educação em tempo integral, seminário internacional promovido pela Comissão de Educação.
Ainda em torno, só como exemplo dessa coisa aí, para fechar esse debate aí do federalismo, a gente aprovou aqui a reforma do ensino médio, ainda no seio da educação. Eu fui membro também da comissão que discutiu o ensino médio. Né? Então é uma coisa muito importante. Nós temos que mexer, de fato, no ensino médio. O ensino médio perdeu a atratividade. Né? As pessoas entram nas escolas com alta evasão escolar. Quase de 100 que entram numa escola de ensino médio, 25 30 não terminam o ano porque não vê nenhuma atratividade naquilo. Ou seja, tem que mexer.
Uhum.
Mexemos, mudamos o percurso, fizemos ali metade uma base comum, um terço, de uma outra metade com itinerários, né, para que cada um já se encaixe ali do que deseja fazer para a sua vida. E na própria proposta do ensino médio, está lá também a implantação da escola de integral para estados e municípios, inclusive com um horizonte aí de 4 anos. Depois falava num horizonte final para todas as escolas do Brasil. Mas no seio de tudo isso, o mesmo problema que a gente acabou de falar. Manda estados e municípios ampliar uma hora de jornada nas escolas, mas não coloca recursos para isso. Então, não dá certo dessa forma. Então, quando eu digo mudar o Pacto Federativo em todas as áreas das políticas públicas, mas na educação nós temos muitos exemplos, né, desse federalismo às avessas.
Muito bem. Seminário que está acontecendo agora, portanto, seminário que já começou,
e
seminário
olha,
internacional sobre educação em tempo integral. E está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados.
E o internauta pode participar mandando sua pergunta. É só entrar lá no edemocracia.câmara.leg.br, fazer a sua pergunta, que ela será respondida, será encaminhada à mesa e respondida pelas pessoas que lá estão fazendo o debate.
Deputado Danilo Cabral, que é o presidente da Comissão de Educação. Deputado, muito obrigado por participar com a gente. Obrigado pela entrevista e sucesso aí no seminário. E vamos em frente, que realmente há muito o que fazer e há muito o que se debater nessa questão. E eu espero que o seminário seja um ponto importante aí de partida para esse debate ser mais aflorado aí na sociedade. Um grande abraço e obrigado por participar com a gente.
Obrigado, agradecer o espaço que a Rádio Câmara nos disponibiliza. Na expectativa, já que estamos no final do ano, de renovação de esperança, né, de que a gente renova a esperança de que o Brasil coloque, de fato, a educação como uma questão central, não só para o seu desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, para a inclusão de nossa gente. É isso. Um abraço, muito obrigado.
Obrigado, deputado.